De Olho na Cidade.
Carlos Prates, o bairro mais italiano de BH. A fama se deve aos imigrantes que vieram para trabalhar na fundação de Belo Horizonte e se instalaram na região. Porém, mais do que a estrutura, esses trabalhadores também ajudaram a construir a história da cidade. E para preservar essa memória, ainda presente na arquitetura e cultura do bairro, a área foi tombada pela Prefeitura de Belo Horizonte. E junto com o bairro Lagoinha e o Bonfim, na região noroeste, agora é considerado patrimônio histórico da cidade. Na reportagem de hoje da série Lagoinha, Bonfim, Carlos Prates, Histórias do Patrimônio da Cidade, a repórter Carla Scarmigliati ouviu moradores que ajudam a manter viva a memória da região e conta um pouco mais sobre a origem e transformações do bairro Carlos Prates.
Lagoinha, Bonfim, Carlos Prates, Histórias do Patrimônio da Cidade.
Quem passa pelas agitadas vias de acesso ao bairro Carlos Prates, como a Avenida Dom Pedro II, Tereza Cristina e Padre Eustáquio, na região noroeste da cidade, pode não imaginar que durante muitos anos o sossego típico de cidade de interior predominou na região, fora dos perímetros urbanos da recém-inaugurada capital em 1897. O que se encontrava na região eram chácaras e fazendas com produção ainda rural, mas desde essa época a área já servia de sustentáculo para o desenvolvimento de BH, primeiro com a criação de núcleos coloniais para produzir os alimentos que seriam consumidos pelos habitantes da cidade. Depois, a região passou a acomodar a população crescente de BH, quando uma política se iniciou para remover para a área fora do cinturão da contorno os operários que participaram da construção da cidade. Isso antes mesmo do prefeito Olinto Deodato dos Reis Meireles assinar em fevereiro de 1912 o decreto que incorporou a zona sul urbana da capital, a ex-colônia Carlos Prates. A maior parte dos moradores eram imigrantes italianos. Um registro feito em 1900 dá conta de que 383 viviam na região. Quase um século depois, o bairro Carlos Prates ainda é uma parte importante para o funcionamento da capital mineira, já que são por suas vias que milhares de belo-horizontinos conseguem se deslocar das áreas mais afastadas até a central. Com muitos carros e ônibus circulando nas ruas diariamente, o sossego acabou, como relatam alguns moradores. Porém, o clima agradável permaneceu. Lugar bom para criar os filhos, para a aposentada Carmen de Araújo, de 89 anos, que fala com a propriedade de quem teve 10 filhos. Ela mora em uma das casas centenárias do Carlos Prates e que compõe o acervo arquitetônico do bairro tombado pela prefeitura. Dona Carmen de Araújo descreve com orgulho o imóvel que faz parte da história da cidade, na Rua Prados, e que ela mantém conservado com a ajuda dos filhos.
Preservar, né, essas casas antigas que são minha casa é inclusive baixa, sem muro, muro baixinho, né? Aí muita planta, ela é muito linda. Meu filho é arquiteto, ele é que conserva, preservar a casa do jeito que era, né?
Mas nem todas as edificações antigas da região estão preservadas com o mesmo cuidado e carinho que a casa da Dona Carmen. Na verdade, boa parte dos imóveis está em má estado de conservação. Muitos deles seguem traços do modernismo brasileiro. Outros referenciam o ecletismo, o neocolonial e os aspectos dos primeiros anos da capital. Porém, com o tombamento, a esperança é por maior apoio financeiro, além das regras para novas construções e a recuperação de casas que sofreram reformas clandestinas. Isso porque agora, reconhecido como patrimônio da cidade, os recursos de projetos para preservar a história do local podem sair mais rapidamente. Mas de acordo com a assessora jurídica do Cimar Aparecida Leroy, de 43 anos, uma das filhas do bairro, a necessidade de solicitar uma atenção especial para a história do Carlos Prates sempre foi uma demanda dos moradores. Prova disso é uma praça com vista exuberante e em meio à sombra fresca de um ficus, na esquina das ruas Patrocínio e Peçanha. O local encontrava-se em estado de abandono e nem mesmo tinha um nome. Para recuperar o local, a praça foi ocupada pelos integrantes do bloco de carnaval do bairro, o Pisa na Fulô, e passou a herdar o nome do bloco.
na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maldade, meu amor.
A Praça São Francisco das Chagas é outro exemplo. O local foi revitalizado pelos próprios moradores, como conta Lucimar Aparecida.
A gente conseguiu uma reforma nela, e ela estava muito largada, e a gente conseguiu, junto da prefeitura, uma reforma na praça, onde eles trouxeram uma academia. Tem 2 meses, a gente fez um trabalho lá, um mutirão, onde só teve voluntários da comunidade, que a gente varreu, a gente limpou, a prefeitura nos cedeu um caminhão, a gente pintou o coreto da praça para revitalizar. Porque se é a comunidade na praça, a gente tem que cuidar. E se a gente não cuidar dessa praça, né, aí fica tudo muito largado.
A Praça São Francisco das Chagas abriga marcos importantes do bairro. A Igreja São Francisco das Chagas é um deles. Fundada em 1928, foram necessários 15 anos para o término de sua construção. Nos arredores da praça, que é cortada pela Rua Padre Eustáquio, já esteve localizado também o Cine Azeteca, um dos cinemas que tinham no bairro. Hoje, o local é ocupado por um prédio residencial. O arquiteto da Fundação Municipal de Cultura, Teodoro Magni, explica a importância do tombamento para preservar essa memória.
O tombamento ele tem uma importância para os moradores, né, do bairro e para a cidade como um todo, né? E ele significa um olhar assim, diferenciado para o bairro, né? No sentido assim, de tentar preservar as edificações que são referências no bairro. Não só as edificações, mas as práticas, né? Os espaços, as praças e alguns elementos, né? que eu acho que isso é importante para a memória das pessoas, né? ter esse reconhecimento.
Assim como o tombamento do bairro ajuda a preservar a história dos moradores mais antigos, poderá proporcionar aos mais jovens a construção de muitas outras histórias de afetividade com a região. Quem tem uma para contar é a dona Carmen. Ela conheceu seu marido, já falecido, na Praça São Francisco das Chagas.
Eu fui passear com minha amiga na pracinha e ele me trocou a amiga por mim. Fui com ela e na hora que ele me viu, me preferiu, né? Em seguida, conversou com ela, ele na minha porta. Na porta em frente, eu falei, o que esse rapaz está fazendo aqui? Ele nunca tinha visto. E, enfim, foi namoro e casamento.
Assim como Carlos Prates, os bairros Lagoinha e Bonfim, na região noroeste da capital, também foram tombados pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, em dezembro. Novas regras de construções passam a valer nos perímetros das áreas preservadas. A altimetria, por exemplo, é uma delas e pode variar de 7 a 27 metros, dependendo da área onde será erguida a edificação. A definição levará em conta a proximidade de bens culturais, topografia e visibilidade da Serra do Curral. Outra diretriz apresentada é a restauração da estrutura genuína de imóveis reformados clandestinamente. Porém, de acordo com a Fundação Municipal de Cultura, menos de 10 se encontram nessa situação. O início de ano, para muitos belo-horizontinos, especialmente moradores desses bairros, será de mais esperança e otimismo para ter uma cidade com a sua história preservada. Repórter Carlos Carmigliati.
A série Lagoinha, Bonfim, Carlos Prates, Histórias do Patrimônio da Cidade, teve produção de Carles Carmigliati, edição de Vinícius Luiz e trabalhos técnicos de Felipe Assunção. Você pode conferir todas as reportagens em nosso site, ufmg.br/rádio, no nosso Facebook, facebook.com/ufmgeducativa. Você encontra também fotos antigas desses bairros, desses 3 bairros, Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates.